Audiobook Grátis apresenta, conhece-se, nos seus pormenores, a desastrosa morte do filho da Imperatriz Eugenia na Zululandia. Foi esse acontecimento que desfolhou no coração da viúva de Napoleão III o último buquê das suas esperanças, que ela pudera salvar na Revolução de 4 de setembro. Restava-lhe apenas, aprendeu ao mundo e a ligar ao futuro, esse Robin Príncipe que sempre adorou, e que bem poderia vir a reaver um dia o trono dos Napoleões. O desejo de apressar a hora da revanche napoleônica, um sonho de mulher numa noite agitada, preparara, com mais precipitação do que acerto, a partida do príncipe Luís para a Zululandia. Contou de certo a imperatriz com o efeito vantajoso que poderia despertar no ânimo entusiasta dos franceses a notícia de que seu filho se havia batido com Denodo, embora por um país estranho e depois, como a Zululandia não estava precisamente na fronteira da França, mas era uma região longínqua da África, seria possível exagerar um pouco hiperbolicamente os triunfos do príncipe, sobredoirá-os com o prestígio que a distância costuma dar às pessoas e aos fatos. Mas este projeto de reabilitação política, que tinha brotado no espírito ou no coração da imperatriz, oferecia perigos que a precipitação da partida não deixou antever. Foram, porém, os perigos que triunfaram sobre as esperanças. Foi o reverso da medalha, não devidamente estudado, que triunfou sobre o anverso. A catástrofe da Zululandia apagou o último rescaldo do Império Napoleônico, e desde essa hora a Imperatriz Eugenia, sem família, sem esperanças que aprendam a existência, vendo cair a seu lado, velhos e doentes, os amigos mais dedicados do Império, tem assistido, como Carlos V, aos seus próprios funerais, porque sobrevive a si mesma. Esta é a última fase dolorosa da sua vida, que resgata largamente os erros cometidos durante os dias gloriosos do fastígio do Império. Eugenia de Montijo amava ternamente seu filho, que tinha sido educado, ainda que com extremo carinho, na tradição militar de Napoleão e fora Miss Shaw, uma inglesa, que recebera o encargo de ser a aia do príncipe, por quem tinha uma dedicação fanática. Misturando o francês com o inglês, nunca o tratara senão por My Prince, e o pequeno Napoleão pagava-lhe exuberantemente a ternura com que Miss Shaw o tratava. De tudo quanto eu tenho lido a respeito do príncipe Luís, infiro que era uma boa e nobre alma sua. Não encontrei ainda nota discordante que depreciasse o seu caráter ou amesquinhasse a grandeza fidalga do seu coração. Um dos jovens amigos do príncipe foi Luís Coneal, filho de um médico muito estimado nas Tulherias. A amizade destas duas crianças passava às vezes, como era natural, por pequenas tempestades, amores infantis, que terminavam sempre por um abraço de reconciliação. Num dia de banquete oficial nas Tulherias, a que o príncipe, em razão da sua idade, não devia assistir, foi-lhe permitido jantar, nos seus aposentos, com Luís Coneal. O príncipe, sabendo que o seu amigo apreciava gulosamente um gelado de morango, pedira que ele o servissem. O dia, que era de feriado para ambos, havia corrido na melhor intimidade deste mundo, mas, de repente, uma pequenina dissidência explodira entre os dois amigos. Luís Coneal amou-se, e não houve forças humanas que o pudessem deter nas Tulherias. O príncipe ficou muito sentido com a partida brusca do seu amigo, mas, quando ao jantar lhe serviram um gelado de morango, encheram-se-lhe os olhos de lágrimas, e ordenou ao criado que o servia: leva deste gelado ao Coneal, e dize-lhe da minha parte que ele foi um ingrato em deixar-me. Toda a educação do príncipe Luís obedecia ao desejo de continuar nele a glória militar do primeiro Napoleão, porque o Império reconhecia que, em face dos seus inimigos, precisava retemperar-se com a tradição histórica. Aos 8 anos, o príncipe Luís montava já a cavalo, e quando sobre um bonito pônei Bolton de Or passava revista às tropas ao lado do imperador, conhecia-se, na sua fisionomia radiosa, que o lisonjeava esse belo espectáculo militar, com cujo prestígio haviam deslumbrado a sua imaginação infantil. Como vestia o uniforme de caporal do 1º Regimento de Granadeiros da Guarda, tudo se conseguia dele, se fazia alguma maldadezinha, dizendo-lhe: ni faites pas cela, monseigneur vos déshonorer et uniforme. E o príncipe aquietava-se. Fora seu mestre de equitação Mr. Bachon, homem alegre, de molde a fazer-se estimar de uma criança. Madame Bruat tinha na corte o elevado cargo de governante des enfants de France, era preceptora do príncipe, mas a imperatriz seguia par e passo a educação de seu filho. Em 1867, estando a corte em Biarritz, encontraram-se mãe e filho numa situação difícil, nada menos que um naufrágio. Tinha-se planeado um passeio a bordo do Faun, pequeno aviso a vapor, e o abade Baua, que fora nesse dia a Biarritz, quis ser do número dos excursionistas. O imperador não gostava de embarcar, não acompanhou por isso a imperatriz e o príncipe. A primeira parte da viagem, a T.S. Sebastião, correu sem incidente. Mas levantou-se vento, e o comandante do Faun declarou que não poderiam desembarcar senão em São João da Luz. Por este motivo a viagem teve que ser mais longa do que se esperava, e a noite principiara a cair. São João da Luz é um pequeno porto de pescadores, acidentado de rochedos, em que o Faun não poderia atracar. A imperatriz e o príncipe tiveram que ir para a terra numa canoa, com o almirante Jurien e o abade Baua, mas a força do mar levara a pequena embarcação de encontro a uma fraga, em que se despedaçou. A imperatriz conservou-se, dentro d'água, abraçada ao filho, flutuando com o auxílio de alguns dos marinheiros da canoa. Eternamente dizia-lhe: Não tenhas medo, Luís. Não, mama, respondia o príncipe. Eu sou Napoleão. Como era natural que acontecesse, foi o abade Baua quem, na opinião dos marinheiros, aguentou a culpa do naufrágio. Ou não trouxéssemos padre a bordo. A alma do príncipe Luís era naturalmente afetiva. Pela ama que o criara conservou sempre uma dedicação extrema. Até aos 8 anos, não queria adormecer sem que lhe pusessem sobre o travesseiro um lenço de seda da Índia e um retalho de veludo que tinham pertencido à ama. Era uma superstição de criança. Miss Shaw tinha o maior cuidado em não perder nunca de vista esses dois pequenos objetos tão queridos. My Prince, dizia ela, será inconsolável. A respeito da ama do príncipe, como todas as amas, sobretudo quando são de príncipes, tinha caprichos, veleidades. Mas como nas Tulherias houvesse uma outra ama para um caso de urgente substituição, intimidavam-na dizendo-lhe: Se está aborrecida, chama-se a outra. Era como se se deitasse água na fervura. Aos 8 anos, a entourage do príncipe deixou de ser feminina. Deu-se-lhe como preceptor Mr. Monnier, escolhido ainda segundo os velhos processos da educação principesca. Mr. Monnier era um clássico obstinado, que atravessava a corte vergando ao peso da sua erudição um pouco fradesca. Foi substituído por Mr. Filon, que dirigiu a educação do príncipe antes e depois da sua entrada na escola militar de Woolwich. Tendo caído o império, o príncipe continuou seu curso nesta escola, onde os condiscípulos o tratavam familiarmente por Luís. Completos os estudos militares, foi residir com a imperatriz em Camden House. Levantava-se às 6 horas da manhã, tomava uma chávena de chá, e a bancava no seu gabinete de estudo, até às 10 horas, com Mr. Filon. Em seguida dava um passeio a cavalo, com exceção dos dias em que acompanhava a imperatriz, a pé, através de Chislehurst Common, a pequena igreja gótica de Sainte-Marie. Ao domingo todas as atenções se fixavam na mãe e no filho que iam juntos ouvir missa. A imperatriz já então principiava a sofrer de reumatismo articular e o príncipe carinhosamente a ajudava a descer da carruagem, amparando-a nos braços. Em 1887 publicou-se em Paris, assignado por Charles de Bré, um livro que se intitula Le Roman du Prince Imperial. Suponho que com razão se denomina Romance. Eu nem acredito na versão do padre Godard, que, falando do príncipe morto na Zululandia, dizia virgo intacta, nem acredito na historieta, contada por de Bré, dos seus amores com Miss Carlota Walkins, que, segundo Romans, houvera do príncipe um filho, que está em França a educar. Conta de Bré que as entrevistas do príncipe com Miss Carlota se realizavam no magazine de Mr. Flores, em Jermyn Street N. 80, e que ela ignorara durante muito tempo a alta posição social do seu Robin apaixonado. Fora por ocasião do casamento do Duque de Norfolk com Lady Hastings que Miss Walkins tivera a revelação desse segredo, porque até aí, como dissemos, ela desconhecia completamente a condição desse moço estrangeiro, que vira pela primeira vez na estação de New Cross. Mas, no dia do casamento do Duque de Norfolk, Miss Walkin surpreendera o seu bem-amado a conversar familiarmente como o Conde de Beaconsfield, e esse fato impressionou-a vivamente. Parece que a Imperatriz alimentava o projeto de casar o Príncipe Imperial com a Princesa Beatriz, filha da Rainha Vitória, mas por sua parte o Príncipe Imperial alimentava a esperança de desposar Miss Carlota, casando por amor, como seu pai. O Romans de Carlos de Bré foi contestado por algumas folhas imperialistas, e, se assentasse num fato verdadeiro, esse fato teria tido em toda a Europa uma notoriedade insistente. Não aconteceu assim. O livro passou inspirando geral desconfiança sobre as afirmações que aventava, e eu persisto em considerá-lo mais como uma especulação de livraria, protegida nos seus intuitos mercantis pelo nome de um príncipe desventuroso, do que como a expressão exata da verdade. Do suposto filho do príncipe Luís nunca os jornais franceses nos tornaram a falar, e não é natural que a imprensa de Paris, tão ávida de reportagem, abandonasse esse rico filão de noticiário. Com este artigo, que chega até a vida atual da Imperatriz Eugenia no melancólico retiro de Chislehurst, fechamos por agora sua biografia. Nas páginas seguintes ocupar-nos-emos da Imperatriz Carlota do México, que há tantos anos envelhece na demência com que os seus incomportáveis sofrimentos lhe obumbraram o cérebro. A posição social aproxima estas duas ilustres damas, ambas viúvas de imperadores. Mas há uma diferença profunda entre elas. Eugenia de Montijo teve o seu dia de ruidosa glória, viveu largos anos dominando a Europa na corte mais faustosa dos tempos modernos. A Imperatriz Carlota não conheceu nunca senão o conchego íntimo do seu ninho de amor conjugal no castelo de Miramar, e a sua passagem pelo Império do México foi uma agonia em que principiou por perder a coragem e acabou por perder a razão.